vamos para a nossa conversa semanal sobre economia regional, economia da nossa região, com a Juliana Franco, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, Juliana.
Boa tarde, Lu. Boa tarde, ouvintes.
Bom, hoje você vai falar com a gente sobre o preço da gasolina, né? De que forma o preço dos combustíveis, da gasolina em especial, impactam, né? Os preços impactam no nosso orçamento, na nossa rotina, na nossa economia da nossa região, né, Ju?
Sim, hoje eu quero conversar um pouco com os nossos ouvintes, né? Ontem, 9 de março, nós tivemos aí mais uma alta no preço da gasolina e do diesel pela Petrobras. E a gente tem que entender o quanto que isso reflete na nossa economia, nos consumidores finais, também no caso aqui do frete que é realizado pelos caminhoneiros, né? A gente sabe que no Brasil o nosso modal de logística é praticamente rodoviário, e isso vai impactar diretamente no preço do frete, que acaba impactando em praticamente todos os produtos que consumimos. Mas o que eu quero trazer aqui é a gente discutir um pouco e entender o que está acontecendo, que houve essa alta no preço da gasolina nas refinarias da Petrobras e como que isso pode refletir no preço final que é vendido nos postos de gasolina, né, nos postos de combustíveis aí para o consumidor final e como que é essa formação do preço. Só para a gente ter uma ideia, né, eu peguei dados aqui da Petrobras, no início do ano, agora em janeiro, a gasolina era vendida, né, para as refinarias da Petrobras vendiam para as distribuidoras a gasolina por R$ 1,84 o litro, tá? Isso é o valor da gasolina sem os impostos. Essa é a primeira base da formação do preço do combustível final, que é aquele que a gente paga nos postos de combustíveis. Nós tivemos uma alta, e olha que a gente está ainda em março, tá? De mais de em torno de 54%. Então, ou seja, de janeiro até 9 de março, nós tivemos um aumento no preço da gasolina vendida para as distribuidoras, né, nas refinarias da Petrobras, de 54%. E esse aumento para o diesel foi em torno de 38%. Quando nós vamos avaliar o quanto isso impactou no valor final desse combustível que é vendido nos postos, nós vimos que esse aumento não foi 100% repassado, né? Se a gente pega o valor do combustível, uma média do valor do combustível do início do ano até agora, nós tivemos um aumento, no caso da gasolina, em torno de 15%, 15,8%, e no diesel de 15,3%. O que que a gente já começa a entender com essa leitura? Que os postos ainda não repassaram todo o aumento que foi verificado pela base da precificação desses combustíveis, que é o caso das refinarias, que ainda há margem para aumento de preços desses combustíveis. Então, a gente pode prever aí novos aumentos para o consumidor final. E por que que isso está acontecendo na Petrobras, né? Então, nós temos ali que o mercado, né, de petróleo, o mercado do nosso combustível aqui, ditado pela Petrobras, ele é ditado também pela OPEP, né, mais alguns países também produtores de petróleo. Então, o barril do petróleo internacionalmente aumentou o seu valor e isso tem que haver essa paridade da importação. Por isso que a Petrobras, ela aumentou o preço do combustível, porque também existem muitos importadores de petróleo. Então, você tem que ter essa paridade para evitar que os importadores comprem mais caro e tenham que vender mais barato aqui dentro. Então, tudo isso é que está gerando todo esse aumento. E a gente também não pode deixar de pensar que, né, pelo menos quase 40% do preço do combustível, né, que do preço final, ele é representado por impostos. O ICMS é em torno de 27%, além de PIS, COFINS e outros impostos que são cobrados. Então, aí vai a questão dos governantes estarem, de repente, administrando aí a carga tributária em cima de um bem que causa impacto na inflação.
Ô, Juliana, não entendi o seguinte, por que que o Brasil, se é produtor de petróleo, por que que ele tem que, para o mercado interno, também regular o preço pelo mercado internacional?
Porque a Petrobras, ela é uma empresa de economia mista, ela tem ações na Bolsa. Então, a Petrobras, ela tem também esse perfil de empresa privada. E em 2016, foi liberada a concorrência, né, do petróleo. Então, você liberou para que pudesse ter empresas que fossem também importadoras de petróleo, né? Então, nesse sentido, ela tem que ser uma empresa que ela também gere lucro para os seus investidores, né? Ela não é uma estatal sem fins lucrativos. Ela é uma empresa de economia mista que ela tem fins lucrativos, sim, pelo fato dela ter ações sendo negociadas na Bolsa de Valores. E, então, o setor privado, os investidores, eles pedem esse resultado da empresa. Então, nesse sentido, a partir dessa abertura, dessa concorrência para também importadores, a gente tem ali que o preço internacional do petróleo, ele interfere no nosso preço nacional. Nós tivemos ali, logo no início de 2016, que o preço do combustível era cotado por dia, né? Depois foi para cada 15 dias e agora ainda não tem um padrão. Mas isso acaba interferindo, né, no bolso aí do consumidor final, que vai impactar mais a classe média, que usa carro para trabalhar, o brasileiro é um grande consumidor de carro, vai impactar o trabalhador, os taxistas, quem usa o carro para trabalhar, e no caso do diesel, né, impacta todos os produtos que consumimos, porque o nosso modal logístico é praticamente através, ele é rodoviário, e é o diesel que é o combustível dos caminhões internos aqui dentro da nossa economia. Então, a gente pode esperar ali para maio já um aumento do índice de inflação do consumidor amplo, que é o IPCA, que pode chegar até a 6%, acima da média, acima da meta, que é em torno de 3,5%, que é a meta do Banco Central. E isso pode ultrapassar, provocado por causa disso, né? Então, a gente tem agora que esperar como que vão ser as novas medidas adotadas para conter aí esse aumento. E por que que o petróleo internacional está aumentando? Porque reduziu a produção internacional do petróleo. Então, você teve uma redução da produção e isso acabou aumentando bastante o preço do barril de petróleo e está ainda com tendência de alta. E isso também interferiu e impactou no preço do etanol. Todo mundo está sentindo também que o álcool ele está aumentando. Por quê? Porque a gasolina que consumimos, né, um percentual, acredito que até mais de 10% dela, é o etanol, então é a gasolina tipo C, né, que é a mistura, né, da gasolina tipo A, produzida pelas refinarias, mais o etanol, que daí tem a gasolina tipo C. E nós temos também muitos carros flex, né, dentro da nossa economia. Então, quando o preço de um combustível está alto, a substituição de demanda para outro combustível, aumentando também a sua demanda, por isso que o preço aumenta, além de falar da entre-safra, que nós temos no Brasil, né, o etanol é feito da cana, a gente estava em período de entre-safra, então também você teve uma reduzida produção do álcool internamente dentro da nossa economia. Aí você vê aí todos os combustíveis utilizados pelo Brasil aumentando, né, e não tem, às vezes, para onde correr.
E aí que eu fico com dúvida sempre, que também é uma dúvida sempre de muitos ouvintes, né? Por que que o etanol aumenta o preço? Se tem um percentual, né, de 27% na gasolina. Mas por que aumenta? Porque aumenta a demanda daí?
Então, no caso agora, você tem se aumenta o preço da gasolina e o etanol faz parte da sua composição, né? Existe aí uma interferência no preço. Só que também a gente está num período de entre-safra e a produção também do combustível diminuiu e também aumenta a demanda pelo combustível, porque a gente faz a substituição, em vez de usar gasolina, você vai usar álcool. Então, são vários fatores que influenciam de forma conjunta que levam ao aumento do preço também do etanol. E é sempre importante sinalizar, né, que o etanol ele tem uma combustão mais rápida, então ele tem que estar sempre aquele preço, tem que fazer aquela paridade, ele não pode ser superior a 70% do preço da gasolina, porque senão você acaba saindo no prejuízo prejuízo em vez do lucro, né? Então tem que tomar cuidado. Eu fiz uma pesquisa ontem pelo aquele aplicativo Menor Preço, né? Só para a gente ter uma ideia. Em Maringá, a gente encontra postos de combustíveis vendendo a gasolina a 5,12, né? E até 5,99, ou seja, acima da média nacional. E a mesma coisa com o diesel. A gente tem ali uma amplitude de 3,74 até 4,26. Então, existem alguns postos de gasolina aqui em Maringá que estão vendendo o preço da gasolina e do diesel estão acima da média nacional. Então, para o consumidor aí ficar atento, vale a pena mesmo fazer pesquisa para que eles não possam sair prejudicados, né? Só que a gente vai ter um impacto disso nos próximos meses na inflação.
Uhum. Bom, inclusive a ANP fez uma pesquisa, ela faz, né, toda semana, e parece que Maringá está há 5 semanas com a gasolina mais cara do estado, né? Se eu não estiver enganada. Então, quer dizer que esse aumento vai impactar na inflação, no índice da inflação em maio. Mas é no acumulado de 12 meses ou do mês de maio?
No mês de maio e no acumulado de 12 meses a gente acaba tendo também um aumento aí da inflação. Se a gente for avaliar o acumulado de 12 meses, pode chegar em torno aí de
6%. 6%?
É. Alguns especialistas estão fazendo essas previsões, né? Mas não, um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, mas em torno aí. Então, a inflação, o combustível, ele faz parte da base, né, da formação de preços de vários produtos brasileiros, né, porque é a nossa matriz energética, ele faz parte dessa matriz energética de todas as cadeias produtivas. Se não na formação de um determinado produto, na composição de um determinado produto, mas no mínimo no frete. E aí é onde a gente teve, né, já os caminhoneiros já reivindicando uma redução aí do preço do combustível. E uma forma de administrar mais rápida que eu vejo, né, é o no caso dos impostos, né, e que acaba sendo um pouco rígido, mas é uma forma de você conseguir mitigar um pouco esse aumento de preços ou a mudança da política de preços da Petrobras. Senão a gente vai ficar à mercê. E além disso, né, a gente tem aí a desvalorização do câmbio, que acaba impactando também, porque a formação do preço também está relacionada a esse risco, né, da desvalorização cambial, que é o nosso dinheiro valendo cada vez menos. E a gente sabe que qualquer coisa que acontece no Congresso, e daí a gente, os investidores, quando eles tiram dinheiro da nossa economia, o nosso dinheiro vale menos. E a gente tem uma desvalorização cambial, igual aconteceu nesses últimos dias aí, por causa do pronunciamento ali do Fachin de anular a Lava Jato. Isso saiu muito dinheiro da economia, já houve uma desvalorização, então o ambiente político em que estamos também causa impacto no câmbio, que vai impactar também no preço do petróleo.
Tá certo, tudo é combustível para aumentar preço, né, nesse país.
Exato, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, os postos ainda não repassaram, né, todo o aumento, eles estão segurando, né? A gente vê que o repasse do preço para o consumidor final foi em torno de 15% e que o aumento do preço do combustível para as distribuidoras foi em torno de 50%, 55%, foi muito maior. Então, isso significa que ainda está segurando-se o preço do combustível via posto de gasolina, ou seja, o empreendedor está com sua lucratividade mais achatada.
Tá certo, Juliana, muito obrigada, hein? Até a próxima semana.
Obrigada, até a semana que vem.